Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Álvaro Sperpe.
E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 22.
Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul. Ilustríssimo senhor Ramiro Soares Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul. O Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, através de seu representante legal, vem solicitar a Vossa Senhoria a cessão do uso da palavra na tribuna desta Câmara de Vereadores na sessão do próximo dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas. A referida requisição está embasada no Regimento Interno, Resolução 128 de 23, desta Câmara de Vereadores, no seu artigo 238, parágrafo 1º, o qual concede esse direito à entidade sindical, entre outras. O uso da tribuna tem como tema central esclarecer e informar toda a municipalidade sobre os termos que foi publicada a medida provisória número 1247, de 31/7/24, bem como apresentar quais deveriam ser as medidas constantes nessa legislação. Sendo o que bastava ao momento, agradeço a atenção e espera do deferimento do pleito acima destacado. Ivo Nascente Azambuja, presidente do Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul. Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul. Ilustríssimo senhor Ramiro Soares Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul. O Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, através do seu representante legal, vem solicitar a Vossa Senhoria a utilização do espaço público do auditório da Câmara de Vereadores desta municipalidade no próximo dia 13 de agosto de 2024, no horário compreendido entre as 8h30 até as 20 horas. Na referida data e horário, estará correndo uma audiência pública no Senado Federal, que tratará a respeito das emendas parlamentares com incidência à medida provisória 1247, de 31/7/24, a qual diz respeito à busca de soluções imediatas que envolvem os produtores rurais do Rio Grande do Sul, afetados pelas catástrofes climáticas de maio do corrente ano. O espaço será usado com a civilidade de praxe, reunindo seus produtores rurais desse município, os quais, por seu trabalho e por serem cidadãos contribuintes com os tributos municipais, possuem esse direito. Solicita-se do uso físico do espaço que seja disponibilizado um telão com projeção ampla e acesso à rede TV Senado, disponibilização da internet, Wi-Fi, a possibilidade de um local para aquecer água para o chimarrão, cafezinho e, logicamente, o uso dos banheiros sanitários em quantidade suficiente. Sendo o que bastava no momento, agradeço a atenção e espero o deferimento do pleito acima evidenciado. Assinado Ivo Nascente Azambuja, presidente do Sindicato Rural. De correspondências, era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 150 de 2024. O vereador Luiz Carlos Moreira dos Santos, O Galera vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam retirados entulhos da Vila São Cristóvão. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação devido a diversos pedidos dos moradores. Haja vista que com as chuvas tem tapado as bocas de lobos, assim como juntado animais peçonhentos. Encruzilhada do Sul, 12 de agosto de 24, Luiz Carlos Moreira dos Santos, vereador do PDT. Indicação 151/24. O vereador Luiz Carlos Moreira dos Santos, o Galera, vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam feitos reparos em bocas de lobo. Justificativa. Justifica-se a apresentação dessa indicação devido a várias bocas de lobo estarem sem tampas, precisando de manutenção. Cruzilhada do Sul, 12 de agosto de 24, Luiz Carlos Moreira dos Santos, vereador do PDT. Era isso, presidente.
Hoje teremos o uso da tribuna popular nos termos do artigo 238 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, concedida ao Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, conforme requerimento. Desse modo, concedo a palavra por 10 minutos ao presidente da entidade, senhor Ivo Nascente Azambuja.
Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o presidente da Câmara, o Ramiro Oppe, e, em seu nome, cumprimento os demais presentes. Hoje nós estamos aqui numa missão para esclarecimentos com relação à medida provisória editada pelo governo federal no dia 31 de julho de 2024. Queria também dizer que preciso fazer um histórico dos ocorridos para que essa medida provisória fosse editada, antes de fazer alguma consideração a respeito da mesma. Nós, como produtores rurais, e eu como presidente do sindicato, juntamente com produtores da nossa cidade, nos deslocamos lá no dia 8 de julho, 4 de julho, perdão, para Cachoeira, para um primeiro evento do SOS Agro Rio Grande do Sul. Depois dessa data, no dia 19 de agosto, perdão, de julho, nós estivemos em Santa Cruz do Sul. E, com isso, nós ouvimos e vimos muita coisa sendo debatida em benefício do produtor rural, das necessidades que os produtores têm. Passados esses eventos, foi editado então, a medida 1247, que é de conhecimento público, mas que, por infelicidade, não atendeu ao pleito do que vinha sendo debatido pela classe produtora do Estado. Pelos nossos produtores de encruzilhada, baseado em relatos, nós hoje precisaríamos de um encaminhamento efetivo de solução para o setor. E esta medida provisória não atende em absoluto nada do que foi pleiteado. E, com isto, então, nós começamos a dar nova formatação ao movimento, onde foi organizado, decidido e resolvido, nas cidades que assim o bem entenderam, a formação do Tratoraço, que foi de conhecimento público de todos vocês e da comunidade local. E aí eu quero fazer uma ressalva. Movimento esse que é de muito pouco conhecimento das pessoas, do nosso munícipe, por uma série de razões, por serem desinformados em termos do que efetivamente acontece. A ocorrência desse movimento é oriundo de toda a tragédia que o Estado do Rio Grande do Sul vem vivendo e que é pública e notória de conhecimento de todos. E as condições para que a gente faça esses esclarecimentos são de suma importância, porque nós queremos que as pessoas saibam o que está efetivamente acontecendo e o produtor rural, seja ele do tamanho que for, ele está sendo buscado um encaminhamento de solução para a sua vida profissional, para a sua atividade. Porque a grande maioria, ou quase a sua totalidade, hoje depende de recurso para atender compromissos financeiros, para a compra de insumos, para outras tantas coisas, e que o mesmo não possui essa possibilidade. Pela falta de um bom encaminhamento que, efetivamente, dê uma solução para esse setor. Com isso, a gente lamenta muitos comentários que sejam, muitas vezes, num tom de crítica ao nosso produtor, porque vem uma frota de tratores na praça, a maioria entende, são tudo rico, estão querendo que o governo perdoe suas dívidas. Não é o caso. O produtor não está pedindo nada que não seja do seu direito. Ele está pedindo que o governo, que é o órgão máximo, o governo federal, dê um encaminhamento positivo para o setor. E isso, hoje, da maneira como o Estado se encontra, e é o único Estado do país, no momento que se encontra nessa situação, é o Rio Grande do Sul, em decorrência de tudo que já falei, e que é de conhecimento de todos, não tem outro caminho que não seja o de pedir uma solução por parte do governo, um refinanciamento. E esta medida provisória, que então a gente tem em mãos, ela não nos dá essa possibilidade. Primeira coisa que se deduz da medida provisória, ela quer dinheiro na mão para pagar a conta, com desconto X, Y, Z. Não é o caso, produtor nenhum tem dinheiro. E isso é de conhecimento de todos. Pois se não fosse a necessidade de buscar uma condição de refinanciar os seus compromissos e de buscar condição para adquirir os insumos para a próxima safra, que também se aproxima e que é de pouco domínio da grande maioria, o produtor está sujeito a uma janela de plantio sob pena de não poder plantar. E isso tem que nos preocupar, e como representante da classe, eu me preocupo e fico angustiado em não ver solução para tanto. Então, a gente pede que esse movimento seja assim, mais amplamente levado ao conhecimento da população, da área comercial, da área industrial, da área habitacional, das pessoas que são da nossa cidade. Isso vai ser um trabalho que vai ser feito a nível do Rio Grande do Sul, dentro do programa SOS Agro. Né? Porque é o que nós precisamos, que as pessoas tenham consciência que é um setor altamente de risco. É um setor que coloca o seu suor, o seu trabalho e o seu dinheiro embaixo da terra e fica olhando para o céu, esperando por uma safra que seja condizente com a sua necessidade. Tenho certeza que todos vocês sabem perfeitamente dessa situação e dessa condição, mas, lamentavelmente, muita gente não tem esse conhecimento, não afina esses detalhes na condução da busca de solução para o setor primário. Eu quero fazer mais uma colocação e dizer e agradecer aos nossos produtores que, com muito sacrifício, estiveram reunidos durante esses dias, na semana que se passou, de bastante chuva e frio, encorpando o movimento que tem como norma ser sério, ético e ordeiro e apolítica. Apolítica. Nós procuramos, de maneira geral, evitar a politização do movimento, porque nós entendemos que o movimento é de todos os produtores, independente de bandeira partidária, de condição financeira, de tamanho de propriedade, do que produz ou não produz. Então, nós queremos um encaminhamento positivo, e esta medida provisória editada, ela basicamente não atende a nada do que o nosso produtor precisa, porque nós não temos o dinheiro disponível na mão do produtor para honrar com o compromisso e ter o benefício dos descontos, que é o que ela basicamente dá ênfase no seu, na sua formatação. Então, a gente faz essa fala pedindo pelo nosso produtor para que ele possa ser olhado de maneira diferente. É tudo que eu queria dizer. Obrigado.
Considerando que não há matérias a serem apreciadas, e antes de passarmos ao grande expediente, me despeço aqui da rádio, dos ouvintes da Rádio Cruzilhadense, de quem nos acompanha pelo YouTube, e convido a todos para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 19 de agosto de 2024, às 18 horas. Passaremos agora ao grande expediente. Vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Passo a palavra à vereadora Cristina pelo tempo regimental.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que nos honra com a presença, em especial os integrantes do movimento SOS Agro, e gostaria de nominar eles aqui, o seu Ivo Azambuja, presidente do nosso Sindicato Rural, o Renan Macedo, o Márcio Racier, e deixo por último a Edinara Barzotto, para dizer, Edinara, que honra ter uma mulher do teu gabarito à frente deste movimento, que foi muito bom, seu Ivo, o senhor ter vindo até a Câmara de Vereadores para fazer algumas considerações e algumas explicações sobre o movimento que vocês estão levantando, que não é o movimento de Encruzilhada do Sul, mas é que é de todo o Rio Grande do Sul. E é bom a gente sempre lembrar, né, seu Ivo, que o agro não é só quem tem as colheitadeiras de última geração, os tratores que quase andam sozinhos, ou os autopropelidos gigantes que nós vimos aqui na praça. O agro também é dos pequenos produtores rurais, dos hortifrutigranjeiros, que muito sofreram com as enchentes deste ano e com a estiagem dos últimos 3 anos, assim como os grandes produtores de soja do nosso município. E aí, quando nós vemos nas redes sociais e ouvimos pessoas dizendo que é um movimento de quem tem bastante dinheiro para não pagarem as dívidas que eles têm com o banco, a gente também fica triste, porque nós também somos produtores de soja. E a gente sabe o que passamos nesses últimos 3 anos, sem colher quase nada. Aí, este ano, quando nós estávamos em janeiro, fevereiro, março, nós dizíamos vamos ter uma grande colheita de soja e vamos conseguir pagar todas as dívidas. Todos diziam isso. Aí vem a enchente. Porque, como o seu Ivo disse, a gente coloca debaixo da terra e fica olhando para o céu para ver se vai chover ou se o sol vai torrar tudo e não vai descer água para poder irrigar as nossas lavouras. E aí nós ficamos pensando que talvez essas pessoas não conheçam a lida lá de fora, né, Márcio? Que quando isso acontece, também quem tem as oliveiras, quem tem noz pecan, quem tem uva, todo mundo sofre junto. E essas pessoas precisam pagar as suas contas. E, para isso, elas vão buscar a ajuda do governo. Afinal, o governo ajuda tanta gente que, às vezes, eu tenho a impressão que ajuda a gente de mais que de menos faz, enquanto os que produzem, os que geram riqueza, os que empregam. Porque o agro, que é formado pelos grandes produtores rurais e pelos pequenos produtores rurais, emprega muita gente nesse município. As pessoas acham que é só quem trabalha lá na lavoura, mas não é só quem trabalha lá na lavoura. E o caminhoneiro, que esse ano não transportou soja até as cooperativas, e quem trabalha nas cooperativas, que na época da entrega da soja aumenta 10, 20, 30 empregos em cada cooperativa em nosso município. Talvez quem critique o movimento não se lembre disso na hora de criticar o movimento. Mas nós, podem ter certeza, estamos juntos com vocês, mesmo, às vezes, a gente não estando presente ali na praça, porque tem outros afazeres, porque temos os nossos compromissos de trabalho também, nós estamos juntos, porque nós sabemos o quanto o agro é importante para o nosso município, para o Rio Grande do Sul se levantar. Sem o agro, o Rio Grande do Sul não vai se levantar, porque não vai ser só com esmolas de governo que a gente vai se levantar. É com emprego, é com a produção rural que nós vamos levantar esse estado, como o Rio Grande do Sul sempre foi conhecido pelo Brasil afora como um dos maiores produtores de grãos do país. Por isso, nosso apoio total ao movimento de vocês, e a gente não pode aceitar migalhas de governos. Nós temos que reivindicar o que é justo para nós, que passamos tanto e tanto para colocar alimento na mesa dos brasileiros, como a gente sempre diz. Dito isso, eu até hoje vim... Eu sempre uso esse meu lenço no dia a dia, mas hoje eu uso ele por uma questão muito importante. Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos LGBTQI+. E essa comunidade, que soma mais de 15 milhões de brasileiros, sofre 2 vezes mais discriminação do que qualquer outra população do nosso Brasil. E quem tem alguém em casa dessa comunidade sabe muito bem do que eu estou falando. Seja aqui na Câmara de Vereadores ou nas ruas, minha luta é por um futuro onde o amor e o respeito prevaleçam e que ninguém questione o que o outro tem na sua vida. Os direitos humanos são para todos nós, sem exceções. E hoje é um dia de lembrar dessas lutas, de lembrar da luta dos direitos humanos por todas as vidas. Eu quero reafirmar o meu compromisso de estar ao lado de quem enfrenta todos os dias os preconceitos. E a gente tem relatos diários de pessoas que nos procuram porque sabem dessa nossa defesa para enfrentar o preconceito, para enfrentar a discriminação, que ainda é muito grande em nosso município, estado, país. E digamos todos os dias que a violência, infelizmente, tem crescido, porque alguns são intolerantes ao mundo em que nós estamos vivendo hoje. Só amor e respeito poderá acabar com a intolerância de tantas e outras, tantas pessoas por esse mundo afora. Por isso, o meu respeito a toda essa comunidade e o meu compromisso de estar sempre lutando por todos vocês. Eu, todas as semanas aqui, peço estradas daqui e de lá, mas essa semana eu preciso continuar pedindo para a Secretaria de Obras pedidos que eu fiz nas últimas duas semanas. Eu vou só repetir que é pela estrada ali da Maria Santa. E hoje eu assisti, eu acho que pela décima vez, o vídeo que a empresária Luana, uma das proprietárias do Olivas da Lua, que é ali na Cordilheira, mas que é a estrada da Maria Santa, eu fiquei assistindo o vídeo dela convidando todo mundo para conhecer a fazenda ali da produção de olivas, que agora também é ponto de turismo no nosso município, com cabanas, com visitação, com local para piquenique. E eu fico pensando como que ela traz pessoas de fora do município para virem conhecer a Encruzilhada do Sul e eles precisarem atravessar a estrada da Maria Santa. A gente, às vezes não. A gente, todos os dias, está querendo vender o nosso município, dizer que aqui nós temos potencialidades, né, seu Ivo? Que aqui nós temos muita coisa bonita, que nós temos um turismo rural inteiro para explorar. Mas, quando nós passamos por algumas estradas do nosso interior, eu confesso que a gente até fica com vergonha de seguir convidando as pessoas para virem conhecer as belezas do nosso interior. Por isso, assim, que eu peço encarecidamente à Secretaria de Transportes que faça a manutenção da Estrada da Maria Santa, ali no Rincão dos Leites, e da Estefânia, e de todos os seus corredores ali. Também dizer, e até postei há poucos minutos atrás, antes de começar a reunião, um vídeo nas minhas redes sociais, dizendo que faltam poucos dias para começar a campanha eleitoral de 2024. Já falei também nessa tribuna, sou pré-candidata a vereadora, e queria me referir assim, a todos os partidos políticos que estarão nesta campanha e todos os candidatos. Nós aqui somos 10 pré-candidatos, se somando a mais 60 e poucos pré-candidatos a vereadora, que nós tenhamos uma campanha de muita paz. De muita paz, de muito respeito, onde os protagonistas dessa campanha sejam a comunidade, que as pessoas sejam ouvidas, que a gente saiba ouvir as pessoas para saber o que nós precisamos melhorar em Encruzilhada do Sul. Porque não adianta um querendo puxar o tapete do outro, dizer que é melhor que o outro, e não ouvir a população que precisa tanto que a gente saiba o que é melhor para eles e não para a nossa classe política. É para isso que nós temos que estar aqui na Câmara de Vereadores e também é para isso que deve estar quem está na Prefeitura, ouvir as pessoas e atender todas as demandas do nosso município. Só assim nós teremos o que eu sempre repito e que gostaria muito que Encruzilhada fosse cada vez mais um lugar melhor para todos nós vivermos. Por essa semana era isso, presidente. Muito obrigada. Um abraço a todos que estão sempre me assistindo.
Concedo a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ao vereador Galera.
Senhor presidente, colegas vereador, assistência aqui que nos assiste, quero cumprimentar o tio Ivo, né, presidente do nosso sindicato rural, né, essa grande figura aí do tio Ivo. Quero aproveitar, tio Ivo, e dizer que o senhor está sempre preocupado com o produtor rural lá no interior. Também cumprimentar nosso colega Márcio Assier, aí, que fomos colega, foi presidente dessa casa aqui, e eu cumprimento a todos. Né? Então, quero dizer, tio, que eu também me preocupo com o nosso produtor rural lá do interior, que vem há anos sofrendo. Né? Quando não é seca, é chuva. Quando não é chuva, é seca. Mas, como diz o velho ditado, Deus sabe o que é que está fazendo. Né? Então, a gente só tem a pedir o nosso governante, né, que dê uma atenção especial aí para nossos produtores rurais, né, que eles consigam fazer a sua nova safra, que consigam pagar, parcelar suas prestações dos bancos, né, seus maquinários. Né. Então, quero aqui, tio Ivo, né, cumprimentar todos aqui do Sindicato Rurais, né, a preocupação de vocês. Eu hoje eu fiz alguns pedidos aqui, né? Mariana da Rocha, lá tem uns entulhos para tirar, nos Castro, na Vila São Cristóvão. Né? Então, eu peço ali para Paulo Roberto, ali para o pessoal da Obras, ali, que dê uma atenção para aquelas pessoas ali. Né? Eu sei que o tempo tem chovido bastante, e a chuva tem atrapalhado os trabalhos deles, né? Mas agora está prometendo uns dias bons, seco. Então, eu peço para eles que dê uma atenção para essas pessoas na rua. As estradas, hoje, agora eu vi a colega Cristina aqui pedindo, eu já conversei lá com o pessoal da obra, conversei com o pessoal dos transportes, né? E teve estradas aí que colocaram material, cascalho, veio a chuva, os caminhões pesados, afundou tudo de novo, né? Então, o pessoal, o colega Alvo, já estão tomando as providências ali, estão encascalhando, estão buscando material, tio Ivo, lá da mina do Leão, da mina do Botiá, para ver, Márcio, se consegue eliminar um pouco desses borrachudos. Não, Renan, não adianta tu rir, mas é verdade, né, tia? A boca não é boa, né? Eu sei que tu não está acreditando que eu estou falando, mas é isso aí, né? É que é bem, bem complicado, né, tia? Bem complicado. Para quem olha de fora, é a mesma coisa o pessoal batendo nos nossos produtores rurais aí, que estão fazendo isso, dizer que não é verdade, né? A gente sabe que o pessoal está defendendo ali os agricultores, os pessoal do sindicato, estão fazendo de tudo aí que normaliza aí nossos produtores rurais. E a mesma coisa é as nossas estradas, as nossas vilas, né? Que a gente, dentro do possível, vai ajeitando dali, daqui. Às vezes a chuva não atrapalha, mas Deus sabe o que é que está fazendo. Nós temos, tio Ivo, que a levantar as mãos para cima, Márcio, e agradecer a Deus que nós temos bem. Graças a Deus, as nossas famílias estão bem. Né? O que aconteceu aí nesse interior afora, o Renan foi um que ajudou bastante aí nessas pessoas, Renan. Né? Eu te cumprimento e cumprimento a equipe de trabalho de vocês aí, o trabalho que vocês fizeram. Né? Eu, de noite, eu ficava pensando, a gente, graças a Deus, tem a cama da gente, tem o alimento da gente. Né? Pessoas que tinham que dormir nos forros das casas, outros nas ruas. Né? Às vezes eu levantava, já saía nadando, isso aí é triste. Então, Renan, eu te cumprimento, a tua equipe de trabalho, né? que vocês fizeram. Eu quero dizer também, colega Cristina, que eu sou pré-candidata a vereador, e aí hoje eu conversando com o Paulo Roberto, com o pessoal lá, o colega Alvo, e aí eu comentei com eles, Márcio, dizer, eu não estou preocupado com a eleição, eu estou preocupado com umas coisas que a gente tem que atender. É pontes caídas, é rua por calçar, é entulho, que a campanha a gente deixa por um lado, a campanha a gente faz nos 3 anos e meio. Né? Eu, a eleição é num dia, no outro dia eu já estou atendendo a população encruzilhadense. Né? Não estou preocupado com a eleição. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Né? Agora é só passar o meu número, alguma coisa, algum contato meu com meus eleitores, e é só isso. O que eu tinha que fazer, agora não adianta eu estar aqui nessa tribuna e dizer que vou fazer, que não vou fazer. O que eu tinha que fazer, o que as pessoas viram em mim, eu fiz em 3 anos e meio. Né? Que eu não sou aquele político, colega Cristina, que chega 40 dias antes da eleição e sai na rua prometendo isso, aquilo outro, que vai assaltar a rua, que vai fazer isso, fazer aquilo outro. Então, a política, a gente não mente, o eleitor não acredita mais em mentira. O tempo da mentira já passou. Então, quero dizer, o que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer os meus trabalhos, eu fiz em 3 anos e meio. Agora não estou preocupado com a eleição, eu estou preocupado com a saúde, com as estradas, com as ruas, com o transporte escolar, é isso aí que eu tenho que me preocupar. Que o vereador, Colega Márcio, já passou por essa casa, quem sabe tem que fiscalizar, né? Tem que fiscalizar e cobrar. Eu hoje mesmo fizeram uma denúncia, colega Cid, lá de frente à Vila São Cristóvão, um arame lá que foi mudado, lá, que, eu acho que Fazenda Xavier ali, mudou o arame para a beira do asfalto, e aí me denunciaram, aliás, passaram a denúncia para mim, e eu fui atrás, fui ver o que estava acontecendo. Aí cheguei lá, embraveceram comigo, disse, não, o trabalho do vereador é fiscalizar, tio Ivo. Eu não cheguei lá, não mandei ninguém trocar o arame de lugar, não mandei botar no lugar. Eu fui lá, com o pessoal me denunciaram, fui lá. E aí passei para eles, não, vou no Dairo para ver o que é o Dairo. Isso aí não pertence ao nosso município, pertence ao Estado, pertence ao Dairo. Então, vou deixar que o Dairo tome as providências. Né? Não foi esse vereador que está falando aqui que vai mandar deixar ou tirar a cerca. Né? Denúncia dos moradores dali, eu fui atrás. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Fico todos com Deus.
Conceda a palavra ao vereador Sidney Nunes pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores que ainda se encontram nessa sessão ordinária, a assistência que se faz presente, nosso presidente do Sindicato Rural, Iva Zambuja, Edinara Duarte, Barzotto, o senhor Márcio Racier, que já foi vereador, presidente dessa casa, Renan Macedo, seu Volmir, uma honra que vocês estejam nessa reunião acompanhando. É muito importante esse papel da comunidade encruzilhadense em vir trazer pautas, assim como veio o presidente Ivo, e trazer o posicionamento também das nossas entidades. Eu hoje quero me manifestar de maneira solidária ao movimento que foi constituído em todo o estado do Rio Grande do Sul, e aqui em Cruzilhada não foi nem um pouco diferente disso, denominado SOS Agro. Esse movimento que traz pautas importantíssimas para o agronegócio, e como muito bem trouxe a colega Cristina, o agronegócio não é o grande produtor. O agronegócio é todo mundo que coloca o seu trabalho, o seu recurso financeiro, o seu sonho na terra e aguarda meses para poder fazer a colheita. E muitas vezes o momento de recompensa, que é a colheita, acaba sendo um momento de frustração também. E eu sempre digo que o produtor rural, ele é um empresário num céu aberto. Porque se chove demais, não dá. Se chove de menos, também não dá. E a gente sabe que esse problema financeiro, digamos assim, que se encontram os produtores rurais, não é dessa safra. Essa deu o estouro. Essa foi o grande impacto, vamos dizer, que ocorreu agora. Mas os produtores já vinham de 3 safras frustradas pela seca. E nessa safra que nós tínhamos a perspectiva de tirar o pé do barro e de fazer uma grande colheita, a gente não pôde colher. E o que nós vimos do governo federal? Na verdade, o que nós não vimos até agora, porque nós só tivemos promessas vazias que em nada efetivamente trouxeram retorno aos produtores. Nós estamos hoje, 12 de agosto, salvo engano, 12 de agosto, as enchentes iniciaram no final do mês de abril. São mais de 90 dias, mais de 100 dias do início das enchentes. E até agora o governo federal, na sua incapacidade de resolver problemas, não conseguiu emitir o decreto nem para essas pautas, que nem foram todas as que os produtores levantaram. Mas ele não conseguiu dar o retorno a nenhum produtor. Hoje, dia 12, dia 15, eu não conheço um produtor rural que não tenha a parcela vencendo. Qual é esse produtor rural, como que ele consegue botar a cabeça no travesseiro e saber se ele vai conseguir dormir, porque ele não tem a resolução dos problemas que ele enfrenta, financeiros e graves, devido a essa série de intempéries, tanto por falta de chuva quanto por excesso agora. A gente sabe que, como disse o presidente Ivo, o abatimento das dívidas, que é o que alguns produtores estão aguardando, que a gente chama de rebate popularmente, não é o que vai resolver, porque muitos produtores eles não têm um real para dispor, para abater. A gente precisa saber como que essas dívidas serão prorrogadas. É muito importante que a população encruzilhadense saiba que esse movimento ele não está pedindo perdão das dívidas. Esse movimento quer condições de pagamento para essas dívidas. Porque esses produtores, no final do mês, eles não recebem o Bolsa Família. Eles pagam o Bolsa Família. Então, eu ouvi, e isso me deixou muito triste, assim como outros colegas trouxeram, e li em alguns grupos de WhatsApp, dizendo que eram os ricos pedindo perdão das suas dívidas, porque ali estavam grandes máquinas, mas mal sabem eles que muitas vezes o produtor rural deve muito mais do que aquela máquina, porque ele precisa se utilizar do crédito rural para fazer investimentos, para conseguir fazer a produção. Então, que as pessoas tenham um pouco de empatia e busquem entender o lado do outro antes de sair falando bobagem, porque muitas vezes aqueles que estão ali simplesmente querendo serem vistos, ouvirem uma coisa desse tipo, é aquele ditado, se tu não vai ajudar, não atrapalhe. Então, quero deixar a minha solidariedade, dizer que a gente sempre tem mantido contato com os nossos deputados, buscando fazer essa pressão dentro dos ministérios. A gente tem a promessa que entre amanhã e depois de amanhã saia o decreto dando um norte, mas essa falta de resolução dos problemas, além de não sanar os prejuízos que já foram tomados, já foram ocorridos, ela ainda está trazendo prejuízos futuros. Porque o produtor rural agora era a hora dele estar comprando o insumo, estar com financiamento liberado na conta, mas ele está com o nome negativado e sem saber como que ele vai conseguir pagar e, muito pior, como que ele vai conseguir se manter na atividade. Porque se o produtor rural fechar as portas, que é quem sustenta esse país, meu filho, a conta, a hora que chegar, vai ser grande. E aí não vai ter nem dinheiro para vir para o Bolsa Família. Então, é um momento muito delicado que nós estamos enfrentando aqui no nosso estado. Inclusive, o próprio governador Eduardo Leite tem se manifestado, mudando o seu rumo de discurso e começando a cobrar o governo federal, porque de nada adianta vir aqui uma série de ministros, o presidente, tirar foto, fazer marketing e anunciar bilhões, sendo que, efetivamente, na ponta para o produtor não chega nada. Então, que bom que alguns dos nossos governantes estão mudando o seu posicionamento quanto a essa pauta. Quero também dizer que amanhã estarei em Porto Alegre, e até peço desculpas que não vou conseguir estar acompanhando aqui, mas a deputada Kelly Moraes conseguiu uma agenda com o secretário dos Transportes, o Juvir Costela, e nós vamos lá mais uma vez pressionar e apresentar essa demanda da 471, que é, assim, ó, não tem mais cabimento, a palhaçada que virou. O governo do estado também fez o que o governo federal está fazendo, de anunciar milhões e milhões e milhões de recursos, botar no santinho, na campanha de governador, pagar propaganda eleitoral e colocar que tinha tantos milhões para 471, e aqui não chegou nada. Aqui seguem os buracos, seguem os acidentes, inclusive ali, logo após a antiga Tramontina, Holden tem uma cratera dentro do perímetro urbano, uma cratera na 471, que logo, logo vai causar um acidente ali, assim como já aconteceu tantos outros nessa estrada. Então, nós vamos estar indo lá, apresentando e cobrando, porque o secretário Juvir, cada vez que a gente tem uma reunião com ele, ele apresenta que logo serão tomadas as providências, já vai ser resolvido, mas até agora, infelizmente, nada. Inclusive, eu quero pedir o apoio dos colegas nessa pauta, principalmente os colegas de governo, os colegas do MDB, porque não adianta nós só termos cargos, como alguns que têm cargo lá dentro da secretaria junto com o Juvir, mas não resolver os problemas da nossa comunidade. Então, essa luta é de todos nós, não só de quem não está no governo. Acredito que todos nós devemos cobrar, porque quando acontecer um acidente, uma fatalidade com um familiar nosso, aí não adianta a gente se indignar. A gente tem que ter o poder de indignação, é quando está ocorrendo com o outro, e o outro é, muitas vezes, um encruzilhadense. A gente sabe que muitas pessoas transitam por essa rodovia, mas é uma rodovia que dá acesso do nosso município, tanto para o sul quanto para o norte. A gente precisa utilizar dela. Então, amanhã, eu não estarei presente no movimento, mas é por uma pauta também importante, que é a nossa 471. Espero que, para a próxima reunião, a gente possa já trazer alguma posição do governo do Estado, do secretário dos transportes, quanto ao norte, de quando vai ser resolvidos os problemas. A gente não quer mais promessa de que vai ser. A gente quer saber quando inicia as obras, porque, fora disso, não nos resolve nada. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma excelente semana.
Concedo a palavra ao vereador Dr. Jefferson Rodrigues pelo tempo de até 10 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo em seu nome os nossos colegas vereadores. Quero saudar o presidente Ivo Azambuja, que fez a estreia da tribuna livre no novo regimento da casa. Primeira vez que foi utilizada a tribuna livre aqui na Câmara de Vereadores, já com esse importante pronunciamento dessa também não menos importante liderança da classe produtora de Encruzilhada do Sul. Também quero saudar o ex-presidente dessa casa, meu companheiro de partido e vereador por 3 legislaturas, Márcio Freda Racier, saudar meu particular amigo Renan Macedo, saudar o seu Barzotto e sua esposa Dinara, que também acompanham e lideram este importante movimento de SOS Rio Grande do Sul aqui em Encruzilhada, que na semana passada, com toda aquela chuva e frio, lotou o centro de Encruzilhada e movimentou de forma meritória e levantou a bandeira do Rio Grande do Sul aqui referente ao descaso do governo federal para o setor produtivo, o setor produtor e o setor primário do Rio Grande do Sul. Fiz questão de me manifestar porque, mesmo não sendo transmitido mais aqui pela legislação eleitoral, pelas redes sociais, eu faço a transmissão ao vivo agora aqui pelas redes, e também não sendo transmitido pela Rádio Encruzilhadense, eu penso que é importante, nós não podemos nos omitir de dar o nosso apoio, porque fica registrado em ata todas as manifestações. A manifestação do presidente Ivo foi ao ar pelas redes sociais, está lá no Facebook da Câmara, e foi transmitida pela rádio, e amanhã será reprisada no programa, amanhã pela manhã, pela Rádio Encruzilhadense, sendo que amanhã de manhã nós temos uma audiência pública aqui no plenário, também muito importante, que é a transmissão ao vivo da comissão externa dos atingidos pela enchente lá do Senado Federal. E é importante que nós possamos vir aqui dar o apoio à classe produtora e assistirmos juntos aqui e vermos como os nossos parlamentares estão agindo lá em Brasília. De fato, o que o governo federal fez ao editar essa medida provisória é um absurdo. A medida provisória tem como título a medida provisória número 1247, agora do final de julho de 2024. Ela fala em desconto, mas ela sequer diz o percentual do desconto que os produtores vão receber. Ela sequer diz o percentual. Outra coisa, ela restringe a medida provisória, que também não saiu da cabeça do governo, e o governo não gosta da classe produtora. Nós temos um presidente que chama de fascista quem trabalha e quem produz nesse país. Então, notadamente, é um governo que não gosta e que persegue a classe produtora. É bom que fique registrado em ata isso, essa é a minha opinião. Pois a medida provisória fala em desconto, mas não diz o percentual, né? A medida provisória ditada pelo governo federal, ela restringe, porque diz aqui, 5 tipos de parcelas não poderão fazer jus aos benefícios dispostos nesse artigo 1º. Aqui que vem a pegadinha do governo contra o produtor. Letra B, enquadradas no programa de garantia do Proagro ou com cobertura de qualquer seguro de bens e da produção rural. Quer dizer, quase... Não se vê, colega Cristina, colega Sidney, é quase impossível que se tenha uma lavoura, um investimento de altíssimo valor que não seja segurado. Se até um trator que a gente compra, um carro, uma moto, um carrinho de mão, tem seguro. Celulares, hoje, que a gente usa, tem seguro. Como é que uma lavoura com um valor caríssimo, que é um investimento altíssimo, não vai ter seguro? Pois essas lavouras que são seguradas, o governo federal simplesmente excluiu da abrangência dessa medida provisória. Aí nós ficamos refletindo que o próprio governo federal é bonzinho com as ditaduras da América Latina. Nós temos Cuba e Venezuela, por exemplo, devendo 527 milhões de dólares. 529 milhões de dólares devem a Venezuela e Cuba ao Banco Nacional, o Banco BNDES, que é do governo federal. E, ao mesmo tempo que o governo é bonzinho com as ditaduras aqui da América Latina, quer botar o pé no pescoço da classe produtora, da classe que produz. E encerro aqui a minha fala fazendo a seguinte reflexão. Nós temos 51% do PIB brasileiro, do produto interno bruto, que provém das lavouras, do agro. Não é da indústria, não é do comércio, não é do serviço, é do agro. Se encruzilhada nós podemos agora estar calçando as ruas, podemos estar asfaltando, vem também do agro, das lavouras de soja, que praticamente estão revolucionando a matriz econômica e a matriz produtiva de encruzilhada. Saiu daquela visão antiga só da criação e passamos agora para a fruticultura, para o plantio de soja. São commodities que têm altíssimo valor, né? Quantas pessoas mudaram de vida? Só basta dar uma passada ali pelo assentamento que nós vemos quantas pessoas que mudaram de vida agora com essa nova ideia que trouxe o agro e o plantio de soja no nosso município. Então, a minha solidariedade, a minha indignação também, enquanto vereador, enquanto detentor do mandato político, público, eleitoral, que eu honro até 31 de dezembro deste ano, que é onde vai o nosso mandato, a atual legislatura, e muitos dos que me apoiaram são produtores rurais, são agricultores, pequeno, médio e grande. Aqui em Cruzilhada a gente não faz diferenciação nenhuma para o plantador, pequeno, médio e grande. Para mim, todo mundo tem importância, tem valor e merece respeito, que é o que vem faltando por parte do governo federal, a classe que mais produz neste país. Para encerrar, senhor presidente, ainda dentro do tempo regulamentar, quero também me somar ao que disse o vereador Sidney e dizer que, enquanto vereador, eu fui autor de uma representação criminal, pedido de abertura de inquérito junto ao Ministério Público para investigar, para apurar por que a 471 é uma das piores estradas desse estado do Rio Grande do Sul. Foi anunciado um valor altíssimo de recuperação dessa estrada e ela, do Pantano até a Ponte do Abranjo, é uma vergonha. Ontem ainda tivemos um acidente causado por um buraco ali próximo ao posto do Nevoeiro. Então, eu também quero deixar consignado em ata a minha indignação contra o governo estadual, que não dá a devida atenção à 471 e à população de Encruzilhada do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, ao vereador Álvaro Sperbi.
Senhor presidente, colegas vereadores, em nome do nosso presidente do Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, tio Ivo, que nos traz essa pauta hoje muito importante aqui no Poder Legislativo, nessa tribuna popular aqui, e também com o Basotto, nosso produtor, grande amigo, e o nosso ex-presidente dessa casa, ex-colega, vereador, Márcio Racier, o nosso Renan, também, grande trabalho, grande, já tendo até recebido homenagem aqui nessa casa para os trabalhos voluntários aí, a Edinara Duarte, que se faz presente, e o meu Volmir, que está ali sentado, nos dá a honra da visita, né? Então, queria dizer para vocês, não vinha fazendo tribuna, porque temos questões eleitorais, né? São regras, e eu tenho muito cuidado, estou no quinto mandato, tenho muito cuidado, porque às vezes a gente se empolga aqui, pode falar algumas coisas, né, Márcio, que não deve, e que às vezes a lei não permite, e eu procuro respeitar as leis. Primeira de Deus, segunda dos homens, né? É um mandamento... uns mandamentos que eu tenho que seguir. Mas não poderia deixar, tio Ivo, de voltar à tribuna, né, depois de, acho que mais de 20 dias, aí, ou quase 30 dias, porque o movimento de vocês é um movimento ao qual eu sempre defendi e sempre vou defender. Tanto o pequeno agricultor, tanto o médio, tanto o grande. Para mim, são heróis que lutam pela... alimentação mundial. O agro é a base sustentável da alimentação mundial. Vocês são uns heróis. Enfrentar essas questões climáticas, 3 anos consecutivos. Não tem, doutora Cristina, não tem, doutor Jefferson, quem tenha condições financeiras de pagar seus compromissos. Não tem. E o nosso presidente, o nosso Senado, ele é muito importante, não é só o presidente da República. Nós vivemos numa democracia. Nós elegemos os nossos representantes, meu presidente Ramiro, e nós temos que cobrar deles. O nosso Senado, o nosso Parlamento Federal, ele é responsável por essas situações. E não querer fazer o que estão fazendo. Eu venho acompanhando, mas até nem gosto de falar, porque às vezes eu abro a boca demais, e inclusive estou falando agora aqui, porque não estou gravando a minha fala. Tá? Porque existem as questões eleitoreiras, que nem o nosso presidente falou, com muita sabedoria. O movimento não envolve questões eleitorais. O movimento é um movimento sadio, um movimento justo, um movimento de luta de um povo gaúcho que atravessou os estados desse Brasil, abrindo e levando o nosso trabalho, a nossa força do nosso povo gaúcho. E por muito... ajudamos a sustentar esse país e muitos estados que não trabalham e que lamentavelmente, o nosso dinheiro vai para lá. Então, eu acho, o presidente, colegas vereadores, que um projeto... isso é para ontem, essa solução. O plantio está vindo aí, Basotto. Está vindo aí, nós estamos aí já na hora de plantar, de fazer as terras. Isso no projeto não vai resolver, tem que passar lá por 50 comissão, por 50... problema, isso vai levar no mínimo 90 dias. E até lá já se foi o ano. Eu acho que o nosso Senado, a nossa Câmara Federal, nosso presidente, nossos governadores, eles têm que fazer um decreto, separar o Rio Grande dos outros estados, que a nossa situação ela é uma situação ímpar. O Rio Grande nunca pediu nada ao governo federal, pelo contrário, doutor Jefferson, ele manteve muitos estados com aquilo que se produz aqui e com nossos gaúchos que foram para o Mato Grosso, Paraná, para outros estados do Brasil e que lá seguiram esse exemplo e deram a muitos outros, né, abriram porteiras para muitos outros produtores entrar nesse ramo do agronegócio. E que hoje é o que movimenta, também falou o doutor Jefferson, a economia do nosso país. Ela é uma economia sustentável, agradeço o agro, inclusive, Encruzilhada do Sul, Márcio. Tu sabe disso, né? Então, o que se precisa é um decreto. É um decreto. Nós votamos há poucos dias uma moção que eu fiz, seu presidente, doutor Jefferson. O senhor ainda me elogiou, ainda me deu os parabéns pela moção, que realmente era parecida com o que a OAB fez. O senhor ainda se pronunciou nesta casa sobre as questões da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que se paga uma dívida milionária e não se sabe de onde, nem a origem dessa dívida. E o Estado paga, e muitas vezes até uma dívida que está sendo discutida, né? Até entendida pelos próprios procuradores, que ela não existe mais. Por que que o presidente não pode fazer um decreto da 25 anos para os produtores, como já houve, né? Em outras histórias, para pessoas endividadas? Houve, existe lei, o presidente tem a caneta, ele pode muito bem baixar um decreto na situação de calamidade pública que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul foi praticamente apagado do mapa, por questões climáticas, não pelo seu povo. Por questões climáticas, doutor Jefferson. É isso que nós temos que cobrar. Não adianta nos dar um ano, dois anos. Não tem como se equilibrar com um ano, dois anos, pagar a conta de 3 anos. Trabalhando. Não foi vagabundeando, foi trabalhando, perdendo noite de sono, Basoto. Noite de sonos. Para produzir. E dali a pouco vai tudo água abaixo, Márcio. Tu sabe disso, tu é um homem trabalhador, tu é um homem do campo, Márcio. Tu te criou no campo, tu defendeu aqui nessa tribuna o homem do campo. Tu sabe o que é isso? Se planejar, lutar, e tudo dá errado. Por força da natureza. Não foi por culpa de vocês. E como é que fica aqueles que arrendaram a sua terra, que entra uma renda para eles? Que movimenta a economia, que estão ali, que estavam felizes da vida, que conseguiram parar um pouco de trabalhar, acharam que era melhor arrendar para produzir, manteve suas terras lá, não quiseram vender. Isso também está atingindo eles, presidente. Muitos não conseguem nem receber, não porque não puderam pagar, porque não puderam nem colher a produção. Então, assim, eu acho que se tem que se cobrar das autoridades, se querem ajudar o agro. Se querem ajudar o pequeno, o grande e o médio. É todos, sem exceções. Sem exceções, doutor Jefferson. Tem que dar 25 anos para o Estado do Rio Grande do Sul e desvincular desses outros 26 estados que existem no Brasil, que não sofreram o que o povo gaúcho sofreu, o que o produtor gaúcho sofreu, Márcio. A situação que nós estamos passando. Esse é meu pensamento. Esse é meu pensamento. Não importa se é grande, pequeno, não importa se tem um trator grande, se tem um F1000, se eu tenho um Fuquinha, se eu tenho um Fitzinho, se eu tenho uma carroça, não importa. São todos lutadores, são todos guerreiros e estão todos produzindo. Isso é dignidade do ser humano. Não é vagabundo. Não é vagabundo, Márcio. Que tem mais direito de quem trabalha. Hoje é mais fácil enredar uma pessoa de bem, que luta, do que um vagabundo. O vagabundo tem todos os seus direitos, a gente não tem nada. Não tem nada, tio Ivo. E aí, quando acontecem essas coisas, é essa luta. E muitos com interesse político no meio. Eu acho, doutor Jefferson, que é hora de fazer alguma coisa para os nossos produtores. Já houve na história. Por que não se pode fazer agora? Nunca passamos por uma história, porque estamos passando agora, isso é inédito, meu presidente. Por que não fazer? Por que não dar 3, 4, 5 anos de carência e jogar para 25 anos essas dívidas? E começar tudo de novo? Vai movimentar a economia, vai levantar o Rio Grande? Porque o povo gaúcho sabe trabalhar, o povo gaúcho é uns heróis, é uns guerreiros. Nós temos essa marca registrada por gerações a gerações. Não é agora que vai terminar, seu presidente. Não é agora que vai parar. Agora, depende de quem? Depende dos políticos. Não depende de conversa afiada, depende de ação. E ação é para ontem, não é para depois. Só um decreto cabe. Só um decreto, doutor. Que cabe que ele vai ser inquestionável. Deus, daqueles 500 e poucos deputados que estão lá ganhando uma fortuna, parem de brigar uns com os outros, direita, esquerda, essa coisa nojenta. E resolva o problema de quem trabalha, o problema da população que trabalha, que sustenta esse país. Que tem pelo menos um pouquinho de dignidade com quem trabalha. Com quem tem sangue nas veias ainda de mostrar para as futuras gerações o que se pode fazer para um país. Que tem orgulho quando tocar o hino nacional, é para a bandeira e cantar junto. Márcio, não fazer que nem estão fazendo no Rio de Janeiro, lá que a justiça mandou suspender até essa questão nas escolas, né, da, da questão da, que tem que colocar lá nas escolas, a questão do hino nacional, essas questões cívicas aí, né? A justiça manda suspender, né? Você sabe disso, né? Lamentavelmente, né, passamos por momentos difíceis, né? Difícil. Mas a realidade é essa. Temos que tomar posição, e eu acho que aqueles que têm esse comprometimento, né, que façam alguma coisa. Podemos fazer uma moção, não sei se a lei nos permite. Todo mundo assina, não é um movimento político, é um movimento em questão, questão justa e questão que tem que ser resolvida para ontem. Talvez uma moção, todo mundo assinamos, que nem mandamos para resolver as questões da dívida do país. Eu acho que nós temos, mas tem que movimentar todo o estado do Rio Grande do Sul. Porque se todas as câmaras mandar, vai pesar. Vai pesar, tio Ivo. Né? Porque aqui estão os representantes da população, seja de direita ou esquerda, não importa. Eles têm que assinar junto. Temos que assinar junto. É a nossa vida, é as futuras gerações que estão em jogo, é a alimentação mundial que está em jogo. Hoje aconteceu com o Rio Grande, amanhã acontece com outro estado. A situação é complicada, senhor presidente. E lamento muito, né? Lamento trabalhadores que eu conheço aí, né? Pessoas que eu conheço, pessoas dignas, passar por uma situação que estão passando. Lamento muito, né? Mas estou do lado de vocês, que puder fazer, tiver do meu alcance, né? Vou cobrar dos meus deputados, né? Eu sempre sou a favor de o país é um país muito rico, é um país que tem dinheiro, é só saber gastar, né? Muitas vezes gasto naquilo que não é necessário, né, doutor Jefferson? Já gastaram, né? Ajudando até outros países, né? Vamos olhar para o nosso produtor, agradeço a oportunidade, né? E mais uma vez cumprimento o tio Ivo e todo o grupo aí, né, que está nessa luta, né? E pelas suas palavras, tio Ivo, muito sábias, muito, muito bem levadas aqui nessa tribuna, e foi a primeira vez, né, que usaram a tribuna popular, né? O regimento do ano passado foi de autoria minha e mais dos outros colegas que ajudaram aí, que fizeram parte da comissão, doutor Jeff, doutor Simão, doutor Ramiro e outros aí, a gente conseguiu, né, resolver essa questão da tribuna livre, que às vezes era uma dificuldade aí, tinha uns requisitos aí que não funcionavam, mas agora, graças a Deus, acho que vai começar a dar essa oportunidade, né, às entidades legitimamente legalizadas a fazer uso dela. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, pergunto se as lideranças usarão seu tempo. Não? Não usando, então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de agosto de 2024, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite e obrigado pela presença.